continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Levi Ramiro. Seja bem-vindo.
Ô, Deraldo, tudo bom? Um abraço para todo mundo aí do Brasil Regional, um abraço aos ouvintes.
Que bom. Bom ter você aqui. E passando por Brasília, vindo de Arinos, e lá em Arinos, Minas Gerais, né? Você fez uma oficina lá, você é dado a ensinar essa sua vocação, né, na viola para as pessoas, né, Ramiro?
Ah, então, eu não sou muito da didática, da pedagogia, eu fui assim, esse projeto é um projeto de uma extensão de um projeto que acontece no estado de São Paulo, que é o projeto Guri, e a empresa que trabalhava com Guri, ele expandiu em outros estados, né, que vai lá do Nordeste até o Paraná ali, vários estados, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, né? E eu sou um convidado, chama Musicou esse projeto, e a empresa chama Sustenidos. E esse projeto Musicou, eles fazem Musicou com vida. Então eu sou um primeiro convidado para trabalhar no Musicou da cidade de Arinos, que tem o patrocínio das empresas que trabalham com a energia solar, sabe?
Pô, que bacana.
Patrocínio da Nubank também. É um projeto muito bonito, né? Um projeto que dá oportunidade das crianças terem contato assim, com professores excelentes, né? E ter contato com instrumentos, né? Sempre tem um instrumento melódico, harmônico, né? Um violão, uma viola ou uma sanfona, e depois tem a percussão, né? Tem canto, né? Canto coral, né? Tem esses grupos, né? Lá tinha 45 alunos. E como é muito forte a cultura popular, eu fui lá para falar um pouquinho do que eu conheço da Folia de Reis, né? Como que a Folia de Reis alcança a história da música caipira, né? E como que você encontra, né, dentro do repertório da música caipira, as coisas que vieram da presença da Folia de Reis. Essa manifestação cultural e religiosa também, né? De fé.
E muito importante para a cultura brasileira, é muito festejada em vários estados, né? Acho que vai de norte ao Rio Grande do Sul, acho que pega bem, né?
A folia tem no Brasil todo, só que tem lugar que nem Minas Gerais é diferenciado. Você vê a região de Arinos, tem 30 ternos de folia.
Nossa, realmente é diferenciado, porque tem um ou outro, e olhe lá, né? Que eu sou lá do Rio Grande do Sul e eu vejo assim que nos últimos anos caiu muito, né?
Onde eu moro tinha uma folia, que é interior de São Paulo, ali, região de Bauru. Quem puxava a folia era uma família, que era os Duarte. O mestre morreu, acabou a folia.
Era muito centrada nisso, né? Tinha os mestres, e aí eles vinham com os filhos também, ou amigos, ou parentes, né?
É que o sertão, que ainda não foi muito explorado, só foi explorado pelo agronegócio, infelizmente, ele é um sertão que você encontra ainda, né? A tradição, né? Você encontra muito, né? Os lugares mais inóspitos, assim, geralmente onde você encontra mais Dom São Gonçalo, Folia de Reis, Folia do Divino, a Congada, o Moçambique e outras manifestações que são importantes, né? Que são a base, né, da nossa cultura artística, assim, né? Você vai encontrar o teatro dentro dessa mistura, né, do europeu, negro, índio, a folia. No Brasil, ela acontece por essa mistura também. Tem várias facetas das coisas dos indígenas, das coisas dos negros e das coisas que os europeus trouxeram. Então, tudo muito misturado, sempre, né?
Você falou nos europeus aí que trouxeram muitas manifestações, e essa vem de Portugal, né? E falou no São Gonçalo também, que ele é o padroeiro dos violeiros, né?
Isso mesmo.
E você é luthier de violas, né, Ramiro?
Sim, eu até brinco que eu costumo dizer que eu não sou luthier, eu sou um artesão. Porque, assim, claro que a gente conhece da luthieria, né?
Sim.
Mas o luthier, ele tem um perfil, assim, mais, ele controla mais a expectativa do resultado do som, entendeu? Eu não, eu trabalho com uma busca de timbre, uma brincadeira séria de fazer instrumentos despadronizados que não tem essa imposição de procurar atender uma expectativa. A ideia não é essa, que ninguém consegue fazer atender expectativa, porque cada vez ela vai ter uma forma, cada cabaça é única, não tem uma cabaça igual a outra. Eu só faço instrumento com cabaça. Essa coisa do artesanato está muito ligada à questão da transformação, de você pegar uma garrafa PET e fazer uma coisa, você pegar não sei o que e fazer outra coisa. Eu estou muito mais associado a essa coisa do artesanato, apesar de tipo, fazer cordofones, instrumentos, é complexo, tecnicamente tem que ter um conhecimento. Mas a minha ideia não é concorrer, competir com os instrumentos de luthier, uhum. né? Porque quer queira ou quer não, essa palavra a gente, ao mesmo tempo que evita, a gente tem que esclarecer, né? Já que o mundo é tão competitivo, né? Porque quando o cara vê uma viola de cabaça, ele fala, ah, tem mais som que a outra. Ah, ela é mais resistente que a outra. Sempre tem essa pergunta Sim. competitiva sobre o... Ela não é mais nem menos, ela é outro instrumento, né?
Ela é o instrumento que é, né?
É isso aí. Se uma pessoa fica iludida, ele vai me procurar para fazer um instrumento e fica querendo pedir um monte de coisa. Eu falei, ó... Você vai conseguir pedir isso pro luthier, que ele vai botar o instrumento na forma, vai fazer do formato que você quer. Comigo não, você vai deixar muita coisa, a gente tem que ver o que dá para você escolher e o resto é deixar eu fazer o instrumento.
Com certeza. E com esses instrumentos que você faz e usa, o que, que você já produziu? Vamos ouvir um pouquinho de música?
Tem um disco que eu acho que eu mais vendi aqui, assim, na região aqui da Brasília. Eu lembro que tinha muitas pessoas que me pediam 10, meia dúzia, tudo aqui para o Brasil. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu vi que as pessoas conheciam as músicas, os amigos, claro, né? Porque a gente é que se consome, digamos assim, né? Nossos amigos conhecem o trabalho da gente, a gente conhece o trabalho deles. E o disco Capial, o disco mais vendi aqui. E tem uma música que chama Cigarra.
E a outra?
A outra música é uma música instrumental que está no disco Remanso. O disco Remanso tem uma característica interessante. Eu não tenho só violas minhas. Né? Eu sou conhecido por tocar nas violas que eu construo, mas eu tenho violas de outros amigos do Thiers. Eu tenho uma viola dinâmica, aquela viola que uns chamam de Resonator, ou né, viola dobro, como os americanos chamam, que ela tem um cone de alumínio dentro. Que é aquela viola que os repentistas usam muito. Tem os ressonadores ali na região da boca e tem dois ressonadores mais longe, assim.
Uhum.
E ela tem um som específico, né? E o Luciano Queiroz, que é um rapaz que é um luthier consagrado, ele fez essa viola para mim. Ele começou a construir instrumento comigo lá. E hoje ele é um luthier consagrado. Ele fez essa viola para mim, eu gostei tanto da viola que eu fiz um disco todo, quase... gravado, instrumental gravado com essa viola que chama Remanso. E tem uma música que é uma guarani, assim, uma zamba, né? Assim, meio guarani, e chama Remanso. E eu queria que vocês ouvissem.
Vamos ouvir.
Cigarra da capoeira, fazendo zoeira na mata. Cigarra da capoeira, fazendo zoeira na mata. Não quero perder o meu tempo, amando quem só me maltrata. Não quero perder o meu tempo, amando quem só me maltrata. Cantando o dia inteirinho, declarando meu amor. Cantando o dia inteirinho, declarando meu amor. Sentindo a dor dos espinhos, buscando o perfume da flor. Sentindo a dor dos espinhos, buscando o perfume da flor. A paixão é veneno tinhoso que depressa no corpo se espalha. A paixão é veneno tinhoso que depressa no corpo se espalha. Faz a gente viver rastejando ou andando no fio da navalha. Faz a gente viver rastejando ou andando no fio da navalha. Vagalume apaixonado pela luz do cigarro de palha. Vagalume apaixonado pela luz do cigarro de palha. Cigarra da capoeira, fazendo zoeira na mata. Cigarra da capoeira, fazendo zoeira na mata. Não quero perder o meu tempo amando quem só me maltrata. Não quero perder o meu tempo amando quem só me maltrata. Cantando o dia inteirinho, declarando meu amor. Cantando o dia inteirinho, declarando meu amor. Sentindo a todos os espinhos, buscando o perfume da flor. Sentindo a todos os espinhos, buscando o perfume da flor. A paixão é veneno tinhoso que depressa no corpo se espalha. A paixão é veneno tinhoso que depressa no corpo se espalha. Faz a gente viver rastejando ou andando no fio da navalha. Faz a gente viver rastejando ou andando no fio da navalha. Vagalume apaixonado pela luz do cigarro de palha. Vagalume apaixonado pela luz do cigarro de palha. Vagalume apaixonado pela luz do cigarro de palha. Vagalume apaixonado pela luz do cigarro de palha.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Levi Ramiro, que sugeriu Cigarra e Remanso. E você tem uma história também com o Circuito Singenta de Viola, né, Ramiro? Você foi o anfitrião já lá atrás, em 2009, 2010, nessa época aí, não é?
Sim. Aqui na cidade de Brasília, aqui na capital, eu toquei com o Roberto Corrêa, se não me engano, no Teatro da Unip, né?
Uhum.
Que a gente fez shows pelo Brasil inteiro com esse circuito, era um circuito que mostra, né? No começo lá, o Ivan Vilela, que é um grande mestre, ele foi curador do Festival Singenta de Viola.
Sim.
Aproveitando que a Singenta tem essa aproximação com esse mundo agro, aí eles estavam patrocinando esse festival. E depois ele patrocinou, através de uma empresa de Rouanet, né?
Sim.
Fez o Circuito Singenta, que seria, não seria um festival, seria um circuito, né? Aí eu fui anfitrião durante 2 anos, 2009, 2010. Aí rodamos bastante, que eu fiz, assim, 21, 22 shows por ano, assim. Eu ia pro Sul, por exemplo, lá eu chamava o Valdir Verona, o Sidney de Oliveira, que são dois violeiros do Sul, porque tem violeiro no Sul também, né?
É, as pessoas acham que não, né?
É. Agora tem muito mais. Naquela época não tinha tanto. Eu chamei a Juliana Andrade, porque a Dona Helena já tinha falecido, né? Eu já tinha tocado com Dona Helena Meireles, né? Aí eu chamei a Juliana, mas hoje eu chamaria muito mais mulheres, porque hoje tem muitas meninas tocando muita viola, mas muita mesmo.
E tocando maravilhosamente bem, né?
Como muito elas... bem, muito bem.
Como elas pegaram, né?
Dá pra falar, né, na mão aqui, ó. Tem tantas boas violeiras que pra juntar aqui na mão não cabe. É uma vitória, né? Para as mulheres e pra gente também, porque a gente tem o privilégio de receber essas meninas tocando viola com a sua visão, com a sua delicadeza, seu sentimento, né? Tocando esse instrumento que até então é um instrumento muito machista, né? Porque a viola, eu acho que ela evolui no Brasil justamente por isso, porque ela vai quebrando o paradigma, né? Ela não é só da música raiz tradicional, né? É claro que a tradição é importante, que ela preserva, né? Então, e a tradição está muito ligada àquela... aquele repertório que o incentivado pelo Cornélio Pires, né? E não tem só esse repertório daquela época, tem o repertório do sertão, que é o repertório aqui do norte de Minas, né? Que muita gente não conhecia, o pessoal conhecia mais porque o Cornélio Pires conseguiu colocar a música na mídia do disco, né? Nas 78 rotações, depois mais pra frente, e no rádio, né? Então a gente conhece aquela música caipira das duplas, né? Mas a viola, ela se estende para a música de cantoria do Nordeste, ela se estende no Mato Grosso, né, em outras vertentes aparecem também. Né? Você tem as violas singulares, que são as violas, a viola do recôncavo, né, que é a viola da chula, lá, que toca o samba chula. É uma violinha requinta, eles chamam de machete. Você tem a viola de fandango do litoral do Paraná e de São Paulo, onde tem aquela viola mais, que tem aquela cara mais portuguesa. Daquele jeito, do jeito que a viola veio de Portugal, né? Uhum. Já que veio, ela encontrou ali o litoral, ela ficou mais caracterizada como ela veio no litoral, porque depois ela foi entrando para dentro do Brasil, foi mudando o formato. Depois você tem a viola de coxo de Cuiabá, que é um outro tipo de viola, né? A viola de Buriti, do Jalapão. Então tem violas. E a viola evolui porque ela também, ela chegou na mão de músicos de formações diversas, né? O pessoal mais do rock tocando viola, que nem Ricardo Vinícius, é Helder. O pessoal do choro, que nem o Cacai Nunes aqui, né? O Fernando Sodré.
Exato.
O pessoal da música popular, né? Que tem os violeiros aí solteiros, assim, que nem eu, que não toca só música raiz, né? A gente toca também umas músicas da música que tem influência da seresta, influência da música latina, N influências no baião, né? Então é muito rica, a viola cresceu, eu acho, por isso, porque ela não ficou presa numa tradição. Ela abriu e foi para tudo quanto é lado e agora chegou na mão da mulherada. Então, agora vai que vai.
Vai que vai. E que bom que aqui no Brasil a viola teve esse caminho, né? Porque lá em Portugal houve um pouco arrefecimento, assim, no uso da viola.
Estagnou, né?
Isso.
Estagnou mais.
Estagnou.
Agora, sim, tá tendo um flerte já dos violeiros portugueses com os brasileiros. Então,
isso.
Já tá movimentando. Já tá movimentando, tá aparecendo um pessoal que também é meio do rock, né? Agora o Ricardo Menino fez um trabalho com um cara lá. O Ivan foi para lá trabalhar, né?
O Ivan Vilela. Isso, com
o Fernando Degg tá morando lá, fazendo a viola campanista e também promovendo um encontro com os violeiros de lá. essa junção dos violeiros portugueses com os brasileiros também está fazendo outro caminho, né? Um caminho já internacional da viola, né?
É, e vai dar uma coisa boa. Vai dar uma coisa
Eu já fui tocar forró de viola lá no sul da França, que é o Carlos Valverde, que faz pife lá, ele me convidou para fazer um forró de viola, que ele faz forró de pife, forró tradicional, sanfona, zabumba, triângulo. E ele me chamou para fazer forró de viola lá. Então, nós estamos aí também rompendo as fronteiras aí, né? Da violinha.
Que maravilha! Mas, Ramiro, pô, foi muito bom te encontrar aqui em Brasília, a gente partilhar um pouquinho de momentos. Eu peguei um pouquinho só. Mas... E essa nossa conversa aí também maravilhosa, esclarecedora. E a viola...
Obrigado, cara.
A viola é um elemento de aproximação também, né?
Ela carrega coisas incríveis, né? Ela é, por exemplo, na questão introspectiva, de conexão e reconexão com a natureza, a coisa meio... É nosso citar, digamos assim, né? E também tem a capacidade que a viola tem, apesar dela ser um pouco... maldita, que ela não entrou ainda no núcleo da música mais sofisticada, digamos assim, brasileira, mas ela já está na universidade, né? Tem duas cadeiras na USP, e agora eu estou dando uma notícia aqui, não sei se você sabe, vai ter a primeira cadeira de viola caipira em Goiânia, e vai ser ocupada pelo Pedro Vasco, que é muito conhecido aí, né?
Sim.
Então o Pedro agora ocupa a primeira, vai ser o professor da primeira cadeira de viola na Universidade de Goiânia. Olha que notícia boa. Quem quiser se formar em viola aqui da região, é só chegar ali em Goiânia, procurar o Pedro e lascar o dedo nas cordas.
E fazer a viola chorar, né? Mas é alegrar também, né? Porque a viola não faz só chorar, né? Ela traz alegria
então,
também.
É, sim.
Tá bom. Ramiro, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Brasil Regional. Te desejo aí uma boa vida, vida boa com a viola. Sim.
E meu amigo fala, né? Vida longa e morte rápida, né?
Todos querem isso.
Morte súbita. Não, tem gente que fica assustado. Eu fiquei, quando o velhinho falou isso pra mim, eu falei, não, tá certinho.
Tá certinho. Tá bom, Ramiro. Brigadão.
Brigadão, querido Geraldo. Obrigado a todos aí da rádio. Um grande abraço.
Você está com o Brasil Regional.